Não, pois é, eu acho que essa deturpação, né, dessa questão dos fatos, eu acho que o brasileiro, na verdade, o luto do brasileiro é seletivo, né? Eu acho que quem sofreu pelo Museu Nacional foi realmente quem tinha um contato direto, enfim, profissionais da área, ou pessoas que realmente tinham uma identificação com a própria instituição e tudo mais. Só que grande parte da população sequer se abalou, né? Para tanto que nossos próprios governantes na época dos presidenciáveis, né? Muitos foram perguntados e nosso atual presidente falou assim: já pegou fogo agora, você quer que eu fale o quê? Né? Então, realmente, essa questão desse apagamento, ele é realmente institucionalizado, e as pessoas não se importam com isso, né? Essa memória de quem? Né? Esse museu para quem, né, na verdade? E o nosso primeiro museu, né? Não sei se você sabe, foi o nosso primeiro museu institucionalizado como museu. E foi pensado realmente para ser do primeiro museu com a vinda da corte para cá e se sucumbiu em chamas. Eu tinha uma memória afetiva com ele muito grande, porque eu estudei na época do primeiro governo da Dilma, então eu peguei uma época muito boa da universidade. Apesar de estar estudado em Minas Gerais, a gente tinha um acesso de viagens constantes, né, para o eixo do Sudeste. E vira e mexe, ano em ano, estávamos lá, sabe? E era uma instituição que eu tinha como referência de trabalho, onde eu conhecia profissionais museólogos, lá tinha seis, eu achava isso fantástico, né? Nossa, tem seis museólogos para dar conta desse museu enorme. Eu lembro de uma vez que eu peguei, a gente estava numa dessas visitas e vi um cara que o cara trabalhava lá especificamente para montar cenografia. Ele estava criando um polvo gigante, né, de cenografia. Eu achei aquilo fantástico, tudo aquilo funcionando. E hoje, toda aquela coleção, e hoje a gente tem esse realmente esse apagamento, né? E o Brasil gosta de botar fogo no museu. Na verdade, o Brasil gosta de ter instituições pegando fogo e isso torna normal. A gente teve o MAM no final da década de 70, que até hoje não se recuperou. MAM no Rio de Janeiro, a gente teve o Museu da Língua Portuguesa. Enfim, é complicado, bem complicado.
E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. No episódio de hoje, vocês acompanham uma conversa com a museóloga Jéssica Dalcomo Oi. Tá, late, cachorro. Quer mandar abraço? Quer mandar lambejo? Então pra quem? Pra quem eu te mando lambejo e abraço hoje primeiro? Bem lembrado, tio, e tem que agradecer. O Denis Almeida foi citado no último Pataquadas e ajudou muito na divulgação do programa. Comentou e compartilhou bastante lá no Twitter, então fica o abraço pro Denis Almeida e o lambejo do tio. E eu acho que vale um lambejo também para Chicabum, que ela compartilhou indicando o último Não Pode Chorar com a Fabiana, que aliás muita gente gostou, né? Episódio importante, não deixem de ouvir o último Não Pode Chorar, que tá aí no feed. Essa foi a Sofia Soter lá no Twitter também. Então o nosso abraço e o lambejo do tio para Sofia. Quem compartilha e divulga, não pode tocar, merece muito lambejo. Um nome, tio, até que a gente poderia já ter mandado abraço há muito tempo, que é muito importante para a existência desse podcast, é a pessoa que me apresentou à mídia podcast. É, faz um tempo, isso já tem aí, acho que mais de 10 anos, faz mais de 10 anos que o Rafael Vasconcelos, popularmente conhecido como Abel, me apresentou o podcast, insistiu muito para eu começar a ouvir na época. A gente até planejou, em algum momento, começar um podcast junto. Passaram-se os anos, mas depois veio o Não Pode Tocar. Então fica o nosso agradecimento, meu e da equipe inteira também, para o Rafael, que escuta a gente hoje e é muito importante para a existência desse programa. Tá, mas antes da gente ir para a conversa, que é o mais importante aqui, é bom lembrar todo mundo que vocês podem falar com a gente, fazer contato pelo Twitter e pelo Instagram, no arroba não pode tocar, que é comandado pelo Titi. Isso mesmo, sempre o pode com demudo. Se você quiser, pode mandar e-mail pra gente no nãopodetocar@gmail.com. Curta, compartilhe os nossos episódios. É muito importante que você ajude na divulgação, porque mídia independente precisa do auxílio dos seus ouvintes. Isso conta indicar o Não Pode Tocar para novos ouvintes, nos avaliar no iTunes ou no seu agregador de podcasts predileto. A gente está no Spotify, está no Deezer, está em todas as plataformas para ouvir música também. Você pode acompanhar os nossos conteúdos pelo site notamanuscrita.com, que é onde a gente disponibiliza os episódios e também muitos outros conteúdos em texto, foto, ilustração e vídeo. Isso aí, se você quiser ajudar, quiser colaborar com a ração do Titi, você pode fazer contribuições mensais para o Não Pode Tocar pelo PicPay. No final da postagem tem o link, você pode assinar mensalmente um valor de R$ 5,00 ou fazer doações esporádicas. Lá o perfil também é arroba não pode tocar. E com esse lembrete do Titi, vamos lá para a conversa, que ficou muito interessante, é bastante conteúdo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá!
Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tanto Július de Santana, nessa crença num enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar.
Olá, gente, vocês estão joia? Meu nome é Jéssica Dalcoma, eu sou museóloga. Eu formei na Universidade Federal de Ouro Preto e hoje eu estou realizando mestrado em artes aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. E tenho experiência nessa questão da museologia, como sociomuseologia, documentação, educação, curadoria e agora na história da arte. E minha pesquisa hoje em acadêmica, né, porque a gente acaba falando da gente mesmo o tempo inteiro, eu fui falar de mim na minha pesquisa, porque eu ligo essa questão da produção contemporânea às práticas museológicas, né, sobre essa questão da musealização da arte contemporânea, especialmente numa coleção de arte postal, né, a musealização da arte postal da coleção advinda da 16ª Bienal, que hoje ela está salvaguardada no Centro Cultural São Paulo, na cidade de São Paulo.
Só nessa apresentação, assim, já ia ter duas coisas para perguntar. Antes de eu perguntar o que é arte postal, porque de repente quem está nos ouvindo assim, mesmo que tenha algum contato com arte, nem sempre tem tanto, né? Mas eu vou perguntar uma coisa antes. Você falou que você é museóloga, eu tava lembrando aqui quando que eu só fui saber da existência da museologia depois que eu já havia ingressado em uma graduação, em um bacharelado em artes. A ideia de que alguém escolha fazer museologia como primeiro curso me parece muito distante, sabe? Como é que foi esse processo de você escolher ou se você caiu na museologia?
Eu acho que, na verdade, eu desconheço uma pessoa que fez museologia porque sonhou desde criança. Ah, pai, mãe, eu quero fazer museologia quando tinha 6 anos. Eu desconheço esse ser humano. Se é você, por favor, fale comigo, porque eu não conheço. Na verdade, a museologia aconteceu na minha vida, né? Quando eu estava fazendo, na época eu tinha 18 anos, tinha acabado de concluir o ensino médio, fui fazer cursinho. E no cursinho, aquele não lugar horrível, que fazer cursinho não é uma coisa boa pra ninguém. E na época eu sabia que eu não queria fazer biológicas, eu não queria fazer exatas, eu queria queria fazer ciências humanas, alguma coisa das ciências humanas. Só que na época eu não sabia o que eu queria, então eu estava indo naquele fluxo. Isso foi em 2009, né? Tem 10 anos que eu entrei no curso de graduação. Aí na época, no meio do cursinho, meio que apareceu um vestibular. Na época, acho que foi o acho que se não foi, eu acho que o último vestibular dos moldes tradicionais de vestibular, como eram antigamente. Assim, parece que estou uma senhora de 60 anos falando. Mas na época, teve esse vestibular de Ouro Preto aqui em Vitória. E na época eu falei assim, ah, acho que eu vou tentar esse vestibular. Aí na hora que eu fui lá olhar os cursos, eu sabia que eu queria essa questão da uma ciência humana, né, essa questão das ciências humanas, só que eu não sabia mais ou menos o que é. Aí quando eu fui ver nos cursos que estavam abertos, eu li esse nome, museologia. Eu disse, nossa, interessante esse nome. Aí eu fui começar a pesquisar pesquisar sobre no falecido Orkut. Eu achei uma comunidade. Eu perguntei para as pessoas que na época cursavam museologia na UFOP e me falaram bastante interessante. Aí isso abriu minha mente, né? Eu sabia que eu gostaria também de trabalhar com uma questão da arte, mas não propriamente arte, porque eu não produzia nada. Eu não me achava uma pessoa criativa, não me achava uma pessoa artista, né? Eu não me via como artista. Só que eu me interessava pela temática. Aí eu fui conversando com essas pessoas na época do Orkut, olhei também essa questão da grade curricular. E eu falei assim, ah, interessante isso aí. E também me fascinava morar em Ouro Preto também, né? Eu sempre quis morar numa cidade histórica, eu achava isso fantástico. E eu falei assim, ah, vou tentar. Aí na época, né, acho que nenhum pai quer saber do filho. O filho que também faz arte, acho que compartilha da mesma história, né? Eu acho que talvez você pode ter compartilhado essa mesma história, né? Acho que nenhum pai fica feliz que o filho vai fazer arte. Acho que nenhum pai também fica feliz que o filho vai fazer museologia.
Não costuma ser a recomendação, né? Ninguém vai recomendar. Entra nesse curso aqui com essa fama, com essas pessoas. Eu quero que você ande com eles.
Você vai ser feliz. Não, acho que não é. Aí na época, mas a minha mãe sempre me incentivou muito a estudar em outros estados, porque minha mãe também tinha estudado em Minas Gerais, ela havia feito graduação, né, em Viçosa, só que na época eu queria que eu fosse para Viçosa. Eu disse, não, eu quero para Ouro Preto. Ela disse, não, Ouro Preto parou no mapa, é a mesma coisa. Eu disse, pois é, mãe, lá mesmo que eu queria. Enfim, aí eu fiz vestibular e fui. E na época, quando eu fui para lá, o primeiro período, geralmente, de curso, o período, acho que é um período, o pior período que tem, é o primeiro período de qualquer curso. É um balde de água fria que te joga de um tanto. E na época eu fui da segunda turma de reúne. Então você tinha aquele caos também de você não ter um prédio só para você. A gente estudava na escola de farmácia, olha que coisa engraçada. Só que a escola de farmácia era maravilhosa, que era no centro histórico. Então no final eu até gostava de estudar na escola de farmácia, que era maravilhosa, um prédio maravilhoso. Uma das primeiras escolas da América Latina, tinha mais de 170 anos. Então era linda, adorava. Eu estudava na escola de farmácia, só que era muito, muito pedante, porque como era um curso novo, eu era segunda turma. Então eu tinha quatro professores. Aí eu lembro que na pós a quarta-feira, né, eu tinha aula só com um professor. Então você imagina, um curso noturno, depois quarta-feira até 10h30 da noite você ter aula só com um professor. Era muito desgastante, né? Aí no começo eu fiquei meio desanimada, mas logo no segundo período eu comecei a fazer um projeto de extensão. Aí eu fui mesmo me animando mais com o curso, né? E vendo a dimensão e os caminhos possíveis que a museologia podia dar, né? E fui realmente conhecendo. E aí cá estou até hoje, resistindo, né? E nesse processo. Acho que foi esse que foi o meu processo com a museologia.
Acho que uma das dificuldades, às vezes, das pessoas poderem escolher esse curso como primeiro curso é não sei se existe hoje mais graduações em museologia pelo país. Como é que está esse número, se outras federais têm?
Então, a museologia ela cresceu muito, né? A museologia enquanto disciplina científica, né? Ela é situada, a CAPES situa ela no campo das ciências sociais aplicadas. Só que, na verdade, ela é uma disciplina transdisciplinar, né? Que ela põe em contato com a artes, igual você disse que ficou sabendo na época que você cursava artes plásticas, ela tem diálogo com a filosofia, diálogo com a história, e principalmente com a ciência da informação. E a museologia, enquanto disciplina, né, enquanto curso, ela advém dos profissionais de conservação do museu, de museus lá do final do século XIX. Né, e ela também ela caminha enquanto profissão, enquanto ofício, né, enquanto museóloga, ela caminha em consonância ao próprio desenvolvimento dos museus. E esse profissional que na época se formulou nesse primeiro curso, que era um curso técnico, que você se formava como curso, conservador de museus, ele advém da Escola do Louvre. E o Brasil, ele é um dos pioneiros em relação nas Américas, a instituir um curso destinado exclusivamente aos museus, né? A fundação do curso de museus, igual você disse que você conheceu quando você estava na graduação, ele já vem de 1932. Então, ele realmente tem um caminho grande, né? Só que ele foi mudando conforme o tempo. E ele é fundado no Brasil, no Museu Histórico Nacional, que era um museu que ele foi criado em 1922 com o intuito de contar uma história oficial dessa nação. E ele tinha um diretor chamado Gustavo Barroso, que ele que foi o pioneiro, ele que propôs essa criação desse curso de museus, né? E esse curso de museus se estabeleceu 10 anos após a criação desse museu. E é interessante falar que reforça essa questão dessa consonância, né? Que o profissional da museologia, ele vai encaminhando conforme a instituição museu se estabelece. Quando o Gustavo Barroso, ele tem essa ideia de formar um curso de museus, ele já coloca no estatuto do próprio museu que ele teve como gestor, né, durante muitos anos, que o próprio museu oferecesse um curso de formação para esses possíveis profissionais que viriam atuar tanto no Museu Histórico Nacional, tanto na Biblioteca Nacional, tanto o Arquivo Nacional também. Então, realmente formar profissionais para atuarem nessa área que estava emergindo no país. E o curso de museus funcionou lá durante muitos anos. E é interessante falar que era um curso técnico, né? Você formava como técnico de museus, um conservador de museus. Só que para você entrar no curso, você tinha que ter um nível de escolaridade, né? Você tinha que estar com o ensino médio, que na época não era ensino médio, completo. Que é uma coisa até que difere no caso das artes, por exemplo, né? Para você fazer o curso na Academia de Belas Artes, você não tinha que ter essa formação prévia, mas já no curso de museus você tinha que ter essa formação prévia para você ingressar. E é interessante falar também que na época o departamento, assim, os docentes eram grande parte homens, né? Salvo as exceções, mulheres. Só que grande parte que faziam parte dos discentes, no caso desse curso, em grande parte são mulheres, né? E na época, você ser mulher em 1932 e você poder estudar, você já denota uma classe, né? Um poder, um privilégio, né? De poder estudar. Então, eram realmente mulheres da sociedade que faziam esse curso. Muitas dessas não, nem voltariam a trabalhar, algumas até se tornaram professoras, porque para você ter esse acesso, né? E esse curso, essa reflexão de ter esse corpo docente masculino é uma coisa que reverbera até hoje nessa questão das próprias direções, né? Das grandes instituições. Apesar de ser a museologia ter grandes teóricas mulheres, grande parte são mulheres, mas os gestores de museus sempre são homens até hoje, por aí vai. E o museu, na verdade, e esse curso de museus, ele se torna ensino superior no começo da década de 50, em 69, e ele se passa vinculado, antes que ele era vinculado ao Museu Histórico Nacional, ele passa a ser vinculado ao UFRJ, que antigamente era a Universidade do Brasil, e aí depois ele passa para a Unirio, onde ele funciona até hoje, em 79. Só que 10 anos antes, a gente tem outro curso de museus, que é o segundo mais antigo, de museologia, que era na Bahia, na UFBA, né, no final da década de 60, e depois, ficando atuando nesse eixo, UFBA, Unirio, que só nos anos 2000, com grandes iniciativas também do Reúne, que a gente tem esse boom das universidades de museologia, das universidades com cursos de museus, né, com cursos de museologia, aí que acabou se espalhando em todas as áreas, né, a gente tem um curso de museus, curso de museologia em todas as áreas do nosso país, em relação, aí com boom isso a partir da década de 2016, em Pelotas, depois seguindo na UFRJ Rio Grande do Sul, a EUFOP, que é de 2008, o FMG, que é 2010. Hoje acho que a gente tem em torno de 16, 17 cursos, né, de museus. E outra questão interessante da gente salientar, que a pós-graduação em museologia, uma das primeiras pós-graduações foi na USP, por iniciativa do Walter Zanini e de uma museóloga teórica importantíssima para a museologia chamada Valdízia Búzio, que foi uma iniciativa dele. E o Zanini, na época que ele já estava na gestão do MAC, ele realmente achava que a museologia e os parâmetros precisavam se atualizar diante dessas novas manifestações artísticas, né, oriundas da arte contemporânea. E ele é um dos pioneiros em estabelecer esse curso, que funciona até hoje, como curso de pós-graduação. Só que lá não existe graduação em museologia, mas tem um técnico de museus também. E hoje, acho que a museologia já conta com 5 mestrados, apenas um doutoramento só, que é na Unirio. E realmente já tem grande escala, né? Mas muito dessa questão foi por causa do Reúne, né? Desse projeto do governo na época de ter uma expansão, né, dessas universidades, desses cursos, e veio esse boom dessas faculdades de museologia. No Sudeste a gente tem o FMG, a UFOP, e Unirio. E pós-graduações também temos na... Na UFOP não tem mestrado em museologia, na UFMG tem, mas é ligado na ciência e da informação. E na Unirio tem dois, do MASP e da Unirio, e o doutorado também em museologia lá. E só que, apesar de todo esse campo, né, que a gente estava atuando tanto essa questão da Unirio e na UFOP, a regulamentação da profissão, né, de museólogo, ela vem nos anos 80. Como regulamentado essa profissão, ela advém dos anos 80. E mais ou menos é isso, eu acho.
Por esse histórico, pelo que você conta, o Brasil ele tem uma certa posição vanguardista na determinação do que é a museologia.
Tem. A museologia, na verdade, a museologia brasileira, ela está em... A teoria museológica brasileira, ela está em nível internacional. Nós temos grandes teóricos que realmente discutem o campo de museus no sentido mais amplo, né? Igual a Valdízia Rússio, como eu falei, ela foi a primeira teórica da museologia, discutia os museus e o campo de atuação da museologia no sentido muito mais amplo, né? Além dessa questão do próprio desse profissional que se desenvolve a partir das necessidades do museu, né? Ela discute ele num campo mais amplo e acaba influenciando outros teóricos de nível internacional. Então, realmente, a gente tem uma produção interessante no Brasil acontecendo, e nas Américas ele é, sem dúvida, um campo de referência, né? A gente tem um curso de museus antes na Filadélfia, só que realmente focado essa questão mais técnica e tudo mais, e já no Brasil ele propõe a partir das transformações também do que seria um museu, vai discutir a museologia num sentido mais amplo, né? Dessas ciências sociais aplicadas, né? Todos esses aspectos, informações e conhecimentos gerados pela sociedade. Né? Portanto, que o CAPS, ele coloca ela como uma ciência social aplicada.
Sim, fico pensando que o nascimento desse museu e dos museólogos, das museólogas, de início parece que se dá muito com esse museu de história natural e com as bibliotecas, e também no movimento ali de, como você falou, de definição do brasileiro, definição nacional, nos anos 20, anos 30, e a gente vem a falar do papel ou da relação arte-museus já com Zanini, anos 60, anos 70. Eu fico na dúvida como que se desenvolve ali, até na formação do museólogo mesmo, hoje, já se isso está presente desde o início da formação, porque o papel do museólogo é muito vasto, né? Então a gente tem museus de diversos tipos, e o Museu de Arte tem as suas especificidades, assim. Como que se deu esse desenvolvimento ali entre espaços de arte que eles já existiam para exibição e, de certa maneira, preservação, como galerias, palácios, espaços de patrimônio histórico, que tem trabalho de arte, e trabalho de arte que precisava ser mantido, ser preservado, ser conservado, isso ser trabalhado como pela teoria museológica? Se isso é algo mais recente do que o que se fez com museus de história natural e bibliotecas, ou se é algo que já estava ali também?
O ofício profissional de museus, ele encaminha em consonância dessa própria instituição. E os museus de arte, na verdade, eles se configuram, né, o Douglas Crimp, ele fala que eles se configuram a partir do museu dedicado exclusivamente às artes, né, no caso. Que as obras artísticas estavam presentes em museus de história natural, museus de história, que já estavam sendo consolidados, só que esse espaço, o museu dedicado exclusivamente às artes, para ele advém do final do século XVIII e início do século XIX. Né? E também nessa época a gente tem um boom dessas instituições, né? Um boom de vários museus, diversas tipologias também, e bastante influenciada com essas transformações, né, advindas dessa mudança de século. E na época, o Krimper fala que esses museus dedicados exclusivamente das artes, eles advêm dessa retirada dessas obras que estavam acondicionadas em galerias, em palácios, em igrejas, que antigamente tinham uma função estreitamente ligada ao ornamento ou à didática, no caso das igrejas, né, sobre essa questão de contar uma história em ambientes assim, e passa exclusivamente para um local dedicado exclusivamente ao prazer estético. Então tem essa mudança desse eixo, de uma obra que era ligada a essa questão do ornamento para uma fruição estética. E um pioneiro em relação do Ocidente, né? Tá aí uma questão que a gente deve melhorar, que eu tô falando apenas do Ocidente, seria o Museu do Louvre, né? Que ele advém de 1792, 1793, por aí. E foi um pioneiro dessa questão. A gente vai ver como também ele foi o pioneiro nessa questão da formação desses profissionais, né? Desse comissier, que ele chamava na época. E outra coisa que favoreceu o desenvolvimento das instituições de museus dedicadas às artes foi também o ganho de liberdade artística, né? De produção. Porque muitos pintores que já tinham o intuito de realizar pinturas para exporem na época dos salões que já existiam, eles começam a produzir com o intuito de que suas obras sejam acondicionadas nesse museu. Então aí você liga essa questão desse museu de arte com esse poder de legitimação, porque ele que vai instaurar se aquele sujeito ele vai entrar na história da arte ou não. Né? Isso se reflete muito até o dia de hoje, e no modernismo, no MoMA, né? Por exemplo, ele ganhou esse apogeu, né, de legitimador. E ele põe essa característica, o Klimt, na verdade, que essa descontextualização dessas obras foi o momento crucial para o desenvolvimento desses museus de arte. Aí esses museus que já estavam sendo discutidos também na época, já tinham essa responsabilidade de preservação, né, essa capacidade de salvaguardar uma memória individual, coletiva ou institucional, e também ser fortemente influenciado pela essa questão da Revolução Francesa também, né, essa noção de patrimônio público. Ele até fala que o museu de arte, quanto instituição, ele se consolida a partir da hegemonia burguesa nessa esfera cultural, né? Ele tem esse papel de legitimar essa hegemonia burguesa nessa esfera cultural. E uma coisa que vai influenciar até a formação dos nossos primeiros museus artísticos aqui, por exemplo, né? Essa iniciativa também privada, pós-guerra, né? Dando um bom salto temporal. E a formulação do MAN, dos MANs, né? Eixo Rio e São Paulo, e do MASP também.
Dentro da sua fala, fica uma outra pergunta, duas principais aqui. Primeira é, então, quer dizer que o museu ele descontextualiza as coisas que entram no museu? E a segunda pergunta é, então significa que aquilo que está no museu e é descontextualizado é retirado, de certa maneira, da sociedade? A gente tem uma ideia do museu, popularmente, de que ele só lida com o passado. E quando você começa a contar desse desenvolvimento dos museus, você me fala, os artistas, eles produzem, em sua época, com o desejo de serem colocados no museu. Então, isso já é o contrário do museu lidando com o passado, né? Ao mesmo tempo, o museu descontextualiza o que entra no museu. Ele vai retirar aquilo do seu local.
É, na verdade, o procedimento que um dos teóricos agora, está sendo discutido agora, um teórico chamado Bruno Brulon, ele é super novo, ele está com uma produção fantástica, ele é da Unirio. Ele fala que o objeto de estudo da museologia seria essa prática chamada de musealização, né? Porque através dessa prática chamada de musealização, a gente atribui aos objetos a dimensão que ele chama de musealidade, e através disso, esses objetos são preservados e entrados nessa cadeia de processo da museologia. Bom, a museologia por si só, a museologia tradicional, ela opera nesse sentido de descontextualizar esse objeto da sua função original e reverter esse objeto em novas dimensões simbólicas, né? Só que essa prática de você retirar esses objetos e atribuir significado, ela é anterior à própria formulação de museus de sempre, né? Desde o período neolítico, os homens têm essa... O homem, né, no caso, ele tem essa questão de atribuir significado às coisas, retirar desse uso original, né? Tem um teórico que chama até isso de semiófilo, né? Ele atribui essa dimensão dessa musealidade, pega esse semiófilo e guarda para si. Na época do Neolítico, existia até homens que eram sepultados com essa questão desses artefatos, que eles atribuem os significados. Então, essa atribuição de significado e essa dessa deturpação, né? Vamos falar essa palavra, dessa função original desse objeto, ela é uma premissa-chave da museologia e uma premissa-chave do próprio colecionismo. Você acaba atribuindo questões e você retira esse objeto desse sentido, desse uso, e passa a guardar, tanto numa coleção privada ou tanto numa coleção institucional. E a museologia realmente, ela opera, e isso que eu acho que esse é um dos desafios em relação à museologia hoje, como operar da melhor forma, né? Porque acho que a preservação é importante, só que, entanto, né, quando a gente está falando de arte contemporânea, isso se torna problemático, você descontextualizar uma obra que tinha sentido nessa questão da transitório, e você tira ela desse transitório e acaba condicionando numa coleção, você tem uma quebra muito grande desse sentido. Então, acho que um desafio hoje seria como a gente pode musealizar esses objetos sem anular esse potencial de troca dessas obras, dessas peças, né? Um exemplo, como os bichos, por exemplo. Todo mundo cita os bichos. A Lígia tinha a proposição que esse objeto estaria em contato, em manuseio. Hoje, nenhum bicho ele está em manuseio. Você vai em todos os museus, você vai estar, ele vai estar numa redoma de vidro. O Cildo Meirelles, nas suas proposições, inserções de circuitos ideológicos também, tinha aquela potência de troca da obra gigantesca, que hoje também ela acaba sendo arquivada, né? Então, acho que o desafio de hoje da museologia, um dos maiores desafios, e o que eu estou tentando estudar agora com mestrado, é como musealizar sem anular essas potências de troca que engendram esse objeto. E outra coisa, também incorporar esse transitório, outro desafio que é bastante problemático com a inserção da arte contemporânea nos museus, que incorporar esse transitório não significa que você vai torná-lo duradouro, porque muitas obras, muitas peças têm as suas características principais, essa questão da efemeralidade, né? Ser efêmero. E a museologia tenta querer aquela imortalização, aquela preservação quase imortalizada do objeto. Então, eu acho realmente um desafio, assim, que vai dar muito pano para manga, e uma coisa realmente é uma problemática, porque a gente não tem uma discussão estabelecida ainda no campo dos museus em relação a isso, e acaba que cada um fica, como fazer isso fica a critério de cada um, e realmente também, e outra coisa também, que não tem como você estabelecer um padrão, né, porque a arte contemporânea ela não tem um padrão de acontecer, ela não acontece como uma normativa, ela não é horizontal, né, não tem essa horizontalidade como a arte moderna, né, porque a arte moderna, ela não suscitou desafios nenhum para a museologia, pelo contrário, muitos dos museus, eles tinham um intuito, na verdade, de incorporar essa arte moderna, igual no Brasil, tinha até esses ideais de progresso, né, esses ideais modernistas, essa utopia, encontrou nos museus de arte moderna o local para sua fruição da melhor forma possível, né, de estreitar, de colocar esse preceito que era da semana de 22, de colocar a arte moderna em serviço da cultura urbana, né, da cultura da sociedade, como produto de serviço da sociedade. E um local principal que funcionou muito bem foi os museus de arte moderna.
Estou imaginando que me parece, às vezes, tem uma contradição interna aí na ideia de museu de arte contemporânea, porque por essa história, os museus, eles tomam um partido materialista, assim, ou melhor, formalista. Então, o museu ele vai conseguir guardar, manter o material, mas ele parece não ter se preparado para guardar e manter ideias, e que isso é fundamental para a arte contemporânea.
É, com certeza. Não, mas isso é uma problemática até para a arte, né? Em relação de um documento também ser arte, no caso da performance, por exemplo, né? Se a documentação dessa performance ela deve ser entendida como objeto artístico também, aí fica aí um questionamento. Só que esse campo realmente é uma problemática que a museologia não tem uma discussão ainda estabelecida, tá começando agora, igual eu falei do Bruno Brulon, ele tá começando agora a refletir sobre essa questão de como musealizar, como trabalhar com esse objeto de estudo da museologia, que para ele é a musealização, e como musealizar de uma melhor forma, né, uma melhor forma no tô querendo dizer, de realmente de uma museologia que tente abraçar, né, uma musealização que tente abraçar todas essas redes que compunham, né, diferentes coisas, tanto os objetos, toda essa questão da arte contemporânea, até o objetual mesmo. Porque, querendo ou não, a prática da musealização é uma prática de caráter seletivo. Você que atribui o valor. Isso é uma promessa da museologia. Os objetos, eles não têm valor por si só. Você que vai atribuir valor, você quanto profissional, você que vai escolher o que vai ser musealizado, o que você vai escolher que não vai ser musealizado, o que entra numa coleção de museu e que não entra numa coleção de museu. Então, os museus eles se tornam essa questão de um espaço de memória e de muito esquecimento, né? Você escolhe o que você vai colocar. Isso reflete diretamente na história da arte, por exemplo. Então, essa prática, ela tem que realmente ser problematizada e discutida num campo mais amplo, né? E sobre essa questão do campo mais amplo, eu também coloco essa mesma prática em relação de você atribuir o que você vai contar, o que você vai excluir, a própria história da arte, né? Igual a gente está vendo uma questão que está sendo discutida bastante sobre essa questão desse olhar descolonial em relação à história da arte e principalmente as coleções de museus. Então, realmente, eu acho que a prática da musealização e o ofício do museólogo, ele extrapola essa questão essencialmente tecnicista, né, essencialmente preservacionista, de preservar, conservar, e se instaura num campo mais amplo de discussão, que tem que estar sempre em questionamentos e procurar transformações. E, igual eu falei anteriormente, não existe ainda esse processo que está acontecendo agora, né, de questionar sobre essa questão, né, de como musealizar sem anular, que é importante também a gente preservar, só que ao mesmo tempo como a gente vai fazer isso, como a gente vai musealizar, sem excluir, né? Porque por si só você está descontextualizando um objeto desse circuito, né? Como a arte postal, por exemplo. Surgiu com esse intuito de ser marginal, de ser transitória, de lidar com materiais, materiais perecíveis no sentido de fácil reprodução. Ela acaba sendo institucionalizada, queria ser, com o intuito de não ser institucionalizada, estar à margem, estar à circulação, não ter obra completa, questionar a autoria, ela acaba também entrando em museus, e quando ela entra no museu, ela se instaura uma imensa problemática, porque você tem quase esse anulamento desse processo, você tem quase essa ruptura, né, do que essa obra ela foi pensada ser. Né? Então tem várias problemáticas em relação aos museus hoje, só que eu acho que a gente está caminhando, talvez, né, por essa discussão. Só de você propor, você ter essa questão de exposições também, que estão questionando essa hegemonia dessas coleções. É, a gente está tendo agora também uma discussão interessante de museus, que o próprio Louvre, por exemplo, que tem grandes coleções de diversas culturas, não a deles, no caso, representados. Como é que a gente vai fazer com essa questão, esses objetos saqueados, né, dos seus locais de origem, descontextualizados, inseridos em outra narrativa? É um processo.
Pô, vamos tentar usar como exemplo, até para quem está nos ouvindo e não conhece tão bem assim, algumas desses termos. Para quem não sabe, por exemplo, do que se trata a arte postal, a gente tentar usar isso como exemplo da dificuldade que é trabalhar esse tipo de proposta, que não é nada recente, não é alguma coisa ultra recente, não é algo que aconteceu ano passado. Então, não é. Como que a gente ainda é difícil trabalhar com isso dentro dos princípios museológicos que a gente tem mais bem estabelecidos, né? Então a gente precisa entender primeiro do que se trata essa chamada arte postal.
Bom, a arte postal, ela vem desde uma proposição vinda do Fluxus, né?
O Fluxus foi um movimento artístico iniciado com o Festival Internacional de Música Nova em Wiesbaden, na Alemanha, em 1962. Jorge Maciūnas, um artista lituano, ele foi o iniciador do movimento e quem deu o título de Fluxus, que vem da palavra fluxo, do latim, com significado de movimento, de escoamento. O grupo, o movimento Fluxus, contou com a participação de artistas de diversos países através do globo e trabalhos em música, dança, teatro, artes visuais, poesia, vídeo, fotografia, arte correio e diversas outras experimentações. O Fluxus foi de grande importância para o desenvolvimento e desencadeamento de diversas questões importantes para a arte contemporânea.
Só que ela ganha uma dimensão muito importante no Brasil e em toda a América Latina, que na época a gente está, quando eu falo Brasil, toda a América Latina, estou falando de uma época, década de 60 e por aí, onde toda a América Latina estava vivendo um regime ditatorial, né? Praticamente todos os países estavam vivendo um regime ditatorial, onde o controle de comunicação era restrito e tudo mais. E na época, esses artistas, eles queriam também questionar esse sistema de representação, né? Porque a arte postal, na verdade, ela trabalhava em todos os lugares, com todos os tipos de materiais, não necessariamente um bem material, né? Apesar de ela te dar um subproduto material, no sentido, vamos supor, um postal, grosso modo falando, ou um envelope, enfim, outra coisa também que ela questionava muito, que ela não necessariamente acontecia num suporte tradicional, no sentido, ela não é uma pintura, ela não é uma escultura, ao mesmo tempo, ela não é uma gravura, mas ela pode utilizar da pintura, ela pode utilizar da gravura, ela pode utilizar do xerox, ela pode utilizar diversas técnicas nesse mesmo objeto, só que ela tinha principalmente essa característica dessa transitorialidade, né, e dessa obra sempre estar aberta para diversas inserções nesse objeto. E outra coisa interessante também, como eu havia falado, a gente estava vivendo num contexto ditatorial. E a arte postal, ironicamente, ela utiliza de um ornamento do governo, que era os Correios, para acontecer, criticando o próprio sistema que gere esses Correios, né? O governo na época. Então ela tem essa questão de se tornar uma rede, né? E ela tem sentido através dessa rede, desse transitório, né? E quando a gente retira, descontextualiza, que na época ela tinha esse intuito de trabalhar à margem, de ser à margem, logo não demorou muito para ela se tornar um bem também. Né? Outra coisa também, essa questão do mercado, que eu acho que a gente fala muito dos museus, só que a gente tem que lembrar também que o mercado ele tende a transformar tudo, né, em bens, E isso afeta também a musealização e afeta também a autonomia dessas a autonomia no sentido, assim, essas proposições, elas acabam sendo descontextualizadas também pelo próprio mercado. E logo após isso, essa coleção, ela acaba, essa proposição, ela acaba se institucionalizando, os ornamentos institucionais da arte, né, nos próprios museus. E ela atuava com essa questão do transitório, do quantitativo. Tudo isso questiona esses padrões museais, porque essa questão da autoria, que a museologia prega muito, e a própria história da arte prega muito essa questão da autoria única, do objeto como único também. Você tem essa questão do xerox, né? De você produzir vários iguais. Tudo isso acaba questionando também da materialidade única. E outra coisa, embora o postal ele pode vir a ser um produto material, ele tem sentido a partir das suas redes que compõem, né? A partir desse transitório, esse intrânsito, né? E quando esses objetos eles vão para as instituições, até uma dicotomia, muitos acabam aparando no arquivo, muitos acabam aparando na reserva técnica, mas também a gente pode até questionar, né? Que obra de arte também não é arquivo, enfim, isso já é outra questão, que eu acho que é uma problemática também, voltando aqui sobre essa questão do próprio documento em arte ter que ser considerado obra, e todas essas questões também perpassam a contemporaneidade e a arte postal, por exemplo. E todas essas questões da arte postal, elas institucionalizam essa questão desse não lugar nessas coleções. E essa descontextualização, né, essa retirada, essa musealização, que você retira essas obras que o sentido delas seria o entrando para você mantê-las numa reserva técnica, por exemplo, você já tem uma quebra desse potencial informacional dessa obra, né? Você tem uma quebra desse sentido poético, desse sentido e desses potenciais de troca que essa obra teria no sentido se tivesse em circulação.
Eu considero a arte postal uma questão muito, muito complexa. Considero muito complexa porque muitos trabalhos, eles param, eles se encerram bem antes deles irem para uma galeria ou para algum museu. Se a gente pensar nesses dois grandes arquivos que a gente tem, que são do Paulo Brusque e do Jorge Maciunas, por exemplo, que é o fundador lá do Fluxus, os dois, eles faziam esse papel de interromper em algum momento a troca dessa arte postal, né? A troca do correio. Ele interrompe a circulação, isso aqui chegou nesse ponto aqui, é um trabalho, eu vou manter ele no meu arquivo. O Maciunas, inclusive, diferente do Bruce, que ele mantinha o arquivo e a condição era uma, o Maciunas, ele não só pega essas cartas, como ele começa a propor caixas, são os fluxos box, para poder serem vendidas como objeto, assim, como um conjunto. Então você tem uma interrupção anterior até a musealização desses objetos, ou a possível musealização dele, que torna uma outra camada de complexidade nesse documento, que isso vai se tornar um documento do documento quando entra para o museu, né? Uma distância, seria uma distância ainda maior.
Não, seria uma distância ainda maior, só que sobre essa questão desse documento não pode ser considerado obra?
Sim, não tem um problema, até porque uma obra precisa de um documento. Se não tiver um documento,
sim,
a gente tem
muito... Sim, sobre essa questão, tipo assim, da arte contemporânea. E que obra não é documento também, né? Derrida. Que obra não é documento, no caso. Que obra artística não é documento de alguma coisa. Então, é complicado.
Não, acho que essa dúvida que a gente fica, assim, essa dúvida talvez seja uma dúvida geral com esse sentido do que tornar em museária, né? Que você até já colocou também.
É, objeto de museu.
Será que tudo é interessante de ser museificado ou não? Fico pensando nesse embate com relação à arte contemporânea, até uma coisa que que o Zanini, de certa maneira, já queria trazer, esse evento humano que foi o Zanini, que a gente fala tão pouco dele, que das dificuldades da gente trabalhar com ideias em museus de arte contemporânea, em acervo de arte contemporânea e também em galerias de arte contemporânea, puxa um pouco de algo que se tornou uma comum, né, uma certa mania aí nos últimos 10 anos da gente trabalhar com o Warburg, e às vezes estender um pouco das ideias do Warburg, de que não seria possível, algumas coisas você pode matar no museu, o museu pode matar algumas coisas, mas outras coisas ele não tem como matar, ele não tem como mumificar. Porque se você tentar realmente matar ideias, elas vão voltar como fantasmas, e elas vão voltar como fantasmas em alguma forma, normalmente vai ter ali algum resquício da forma que ela guardou anteriormente, ela vai sempre retornar, mas ideias elas não podem ser mumificadas.
Musealizadas, não sei. Na verdade, a museologia ela não musealiza ideias, né? Ela musealiza o subproduto dessas ideias, porque ela realmente não consegue operar. Na verdade, acho que ela nem aceita essa musealização dessas ideias, realmente.
Vou fazer uma última questão aqui antes da gente fechar a conversa e já partir para um para um encerramento, que é sobre o que pensar para o futuro da museologia, porque hoje a gente vive quase que uma situação apocalíptica com relação aos estudos, às pesquisas de forma geral, as pesquisas em humanidades em especial, e o sem ter um destino, um caminho, uma perspectiva minimamente positiva para as nossas instituições. Os incêndios de museus que ocorreram no Brasil e os novos incêndios que acontecem agora também, eles são um sintoma de algo que, de certa maneira, já estava aí, explodiu agora. A gente já avisava que isso poderia acontecer, explodiu, e muita gente entra também em desespero, a gente também fica desesperado, né, de saber quando é que isso vai passar, quando é que a gente vai poder voltar a trabalhar em prol de algo que seja positivo, e se a gente já tá com uma onda
se
de...
Se a gente vai voltar, né? Trabalhar.
Aí se a gente já tá com essa onda de negacionismo histórico, uma onda de revisionismo histórico também, e a gente tem essas instituições atacadas diretamente no discurso, que deixam de receber investimento, esses profissionais eles começam a sair do país, não tem perspectiva de trabalho, mas tá, digamos que a gente consiga, e a expectativa é que a gente consiga vencer novamente essa onda ultraconservadora, né? Exercer futurologia aqui, né?
Isso aí.
Quando a gente voltar para a realidade minimamente razoável, considerando o nível a perspectiva de destruição que a gente tem agora e de negação histórica, de revisionismo histórico, que estratégias a gente poderia pensar para que isso talvez não se repita na mesma escala que tem se repetido de tempos em tempos?
Bom, na verdade, eu acho que os museus, os profissionais, os artistas, enfim, quem trabalha com a cultura, na verdade, ele tem que questionar e não ter medo de ser políticos, né? Principalmente as instituições museais. Elas não devem ter medo de serem políticas diante do que está vivendo. Acho que além do futuro, a gente tem que falar daqui agora. Acho que uma medida para aqui agora, na verdade, é tentar discutir esses museus no sentido mais amplo, né? Tentando romper essa visão binária, né? E ver que o museu ele tem a capacidade de sustentar diversas verdades e pautar esse museu como um local de experimentação. Eu acho isso possível hoje, por quê? Porque eu vou retomar, gosto de falar do Zanini, pouco estudado até hoje, ele fazia isso, gente, no contexto da ditadura, que era completamente semelhante um pouco que a gente está vivendo, só que de proporção outras, de um tempo outro, de possibilidades outras, e ele realizava um museu totalmente aberto e experimental, né? Então eu acho que as instituições, essa gestão dessas instituições, não tem que ter medo de serem políticos e abrirem seus espaços para um caminho de reflexão crítica, para uma discussão em relação dos papéis de suas coleções, né? De questionar também essa formação de cada coleção desses museus, né? Quando a gente pega e analisa lá os livros de obra, os livros de história da arte, né? Eu até linkei aquela pesquisa, ele analisa 11 livros de história da arte, 11 livros que eu estou te falando que são livros que a gente estuda na graduação, estuda na pós-graduação e vai estudar o resto da vida, e capaz de a gente colocar esses livros como referência, na verdade a gente vai colocar esses livros de referência para os futuros alunos seus, no caso, meus, não sei, que ele analisa e ele faz um levantamento de um contingente de mais de 2.400 homens, né, nesses livros de história da arte. Desses 2.400 homens, 215 são mulheres, 22 são artistas negros e 2 mulheres negras. E tudo isso reflete, de certa forma, a formação das suas coleções, porque para ele poder analisar e fazer esse estudo nesses livros, ele recorre aonde quem guarda, né, essas obras de arte, que são as instituições museológicas. Então, eu enxergo que os museus, hoje, na contemporaneidade, eles têm que estar abertos, né, ao diálogo, à discussão crítica, sem medo de serem políticos, ampararem discussões e pautas da contemporaneidade sem oportunismo, né, que eu acho que é uma coisa difícil também, porque eu acho que, hoje em dia, tá até na moda, né, discutir questões e a gente tem que ter essa dimensão do que seria oportunismo ou não. Só que a gente está tendo algumas iniciativas em relação a isso, né, igual quando o Trump, ele sanciona o veto migratório nos Estados Unidos, o MoMA, ele realiza uma exposição com artistas que sofreram o veto migratório, que são de origem islâmica, e ele compra essas obras, e ele coloca essas obras do lado de obras consagradas à história da arte, desses artistas. Então eu acho que isso é uma iniciativa, de certa forma, de resistência. resistência, né? Esse ano das mulheres que o MASP está promovendo também, e tudo isso reflete de uma forma de colocar essas instituições museais em consonância a discussões que nos circunda, e realmente resistir, ser um lugar de resistência, transformar esses museus, transformar essa prática da museologia e, por consequente, tudo que circunda esses profissionais em profissionais que discutam, né, e estejam abertos a propor um local de memória sem esse esquecimento. Não institucionalizar e achar comum esse esquecimento, né? Eu acho que é isso. Não sei, também propor os museus, também deixar esses museus serem vistos isolados, com uma apreciação puramente estética. Talvez romper com essas visões academicistas e realmente amparar essa discussão que acaba nos circundando, que acaba no que nos circunda em diferentes instâncias. E é isso aí.
Eu ia falar, nossa, que a mensagem com uma mensagem final, até já ficou ótimo. Eu pensei, cara, eu vou começar a trazer outros problemas aqui, mas não, se eu for trazer outros problemas, não só a conversa também, ela nunca acaba, né, e a ideia é que a gente nunca acabe com esse debate mesmo, mas eu acho essa uma mensagem importante pra gente deixar num final de conversa, e que as pessoas também procurem museus. A gente falou tanto aqui sobre como que os museus e a museologia se transformou nos últimos anos, nas últimas décadas. Os museus, eles não são somente esse espaço de contemplação, mas eles são esse espaço político, espaço de debate. Os museus estão lá pra gente se reunir, os museus estão lá pra nossa formação, os museus estão lá também pra nossa diversão,
sabe? Fazer, sim,
então, procure
esses espaços.
Procure museus por diversas razões, assim. Então, não procure museus só para, ah, quero visitar o museu agora para entrar em contato com o passado. Não. Não é essa a situação. Procure museu para você discutir questões que elas são sempre relevantes para o presente e para você se informar e também para você se divertir. Então, vá passear no museu também.
Também ocupar, né, esses espaços em diferentes instâncias.
É.
Acho que é isso, é um caminho possível. Na contemporaneidade, para a gente poder repetir. E acho que quando a gente acaba ocupando isso, a gente tem essa dimensão de pertencimento, né? A gente começa a estreitar esses laços e a gente acaba tendo a tendência de talvez zelar de uma melhor forma, né? Talvez cobrando nossos políticos em relação à gestão da cultura. Então, acho que isso detona também uma questão dos museus enquanto espaço educacional, não como geralmente as exposições de arte, na verdade, muitas exposições de arte, a contrapartida é o educativo. Eu isso acho tenebroso, acho isso uma coisa assim, uma negação total do potencial que o museu poderia ter e não ser uma contrapartida educativa. O educativo, ele tem que entrar em consonância em todos os tipos de instância do museu. É uma potência aí que a gente não pode deixar, que através do educativo a gente consegue talvez burlar essa extrema direita, essa questão da valorização desse patrimônio, e formar sujeitos transformadores e para poder fruir, manter e discutir esses espaços.
A gente vai fechando o programa, fechando o bate-papo por aqui. Só te perguntar se você trouxe alguma, para quem quiser se informar um pouco mais, quem quiser ter um pouco mais de direcionamento, não só sobre a lógica da museologia e sobre museus, mas sobre alguns debates que eles sejam mais atuais com relação ao papel dessas instituições e à teoria da área, se você tem alguma indicação mais direta para os ouvintes.
Ah, claro, saiu uma reportagem do El País que eu achei interessante, eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada, que ela cita alguns exemplos. Existem livros, e também essa pesquisa que eu citei da relação dos museus, dos livros, né? São livros que dos anos 90, livros de história da arte. É interessante a gente conhecer esses livros para a gente poder também discutir em relação, ainda mais a gente que está atuando nessa questão do campo das artes, para a gente poder ter uma proposição, uma dimensão menos hegemônica, né, da história. Então, acho interessante essa pesquisa também. E eu não sei mais, que eu não sei. Rodrigo, agora eu não sei. Peraí, tem tanta coisa que a gente... Não sei. Tem muita coisa para ler, muito livro para ler, muita coisa para pesquisar.
Não, eu vou fazer uma indicação simples, assim, para todo mundo, sabe? Tem uma indicação muito, muito, muito básica aqui, que é: as pessoas podem seguir páginas de museus em redes sociais. Então, você pode seguir as páginas de museu no Facebook, siga as páginas de museu no Twitter, siga páginas de museu no Instagram, você vai saber da programação.
Vai saber o que está acontecendo. O MASP, ele põe todas as palestras que ele acontece no YouTube, gente, na íntegra. Então, você pode ir lá, ficar lá. Não tá lá uma benesse, né, uma coisa boa dessa virtualidade que vivemos, essa dimensão da internet que a gente pode conhecer também, você pode conhecer pelo Google, vários museus estão praticamente todos digitalizados, que também é uma problemática, mas não vou entrar na problemática, vou entrar na coisa boa, na internet, que você pode olhar de vontade, né, ter dimensão, e também ocupar e conhecer os museus da sua própria cidade também é uma iniciativa, é, frequentar conselhos de cultura, né, e poder ocupar esses espaços.
Aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail nãopodetocar@gmail.com. Lembra que o D de pod é mudo. A gente também está presente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram com o @nãopodetocar. Quem comanda as nossas redes sociais é o Tiwi, o nosso cão podcaster. Então vai lá ganhar uns lambejos e receber um pouco do humor canino do Tiwi. Também acesse notamanuscrita.com, que é o site onde a gente hospeda os nossos episódios. Lá você também encontra artigos acadêmicos, contos, crônicas, ilustrações, vídeo performances, vídeos, essas coisas loucas que o pessoal das artes fazem. Se você puder indicar o nosso programa para outros ouvintes, você já ajuda muito. Como diz a Alana, espalhe a palavra do podcast. A gente que produz mídia independente depende muito da divulgação do nosso público. E também considere apoiar financeiramente o Não Pode Tocar. No final da postagem, além dos links do que a gente comentou aqui, também tem o link para o nosso perfil do PicPay, onde você pode apoiar mensalmente com o valor de R$ 5,00, é menos do que uma passagem de ida e volta no Transcol, e também fazer doações pontuais no perfil do PicPay, que também é @nãopodetocar. A conversa de hoje foi ótima, complexa, abriu muitos fios. A gente espera conseguir voltar para esse debate em outros episódios também. E, por enquanto, eu só tenho a agradecer, Jéssica. Assim, foi muito boa a conversa.
Obrigada, Rodrigo. Também gostei muito. Foi ótimo. Quebrei meu jejum de podcast. Não conheci, gente. Obrigada, tá? Desculpe qualquer coisa. Foi um prazer falar com você.
Não, espero que tenha gostado ao ponto de poder voltar para a gente conversar sobre outros assuntos também.
Claro, vamos lá. Vamos propor outras questões. Tamo aí, gente. Resistência para a gente poder superar esses tempos sombrios. É isso aí.
E para quem tiver dúvidas, quiser te procurar, fazer contato...
Claro, se quiser me mandar um e-mail, é meu sobrenome, Dalcolmo, js@gmail.com, me manda um e-mail que a gente conversa. E é isso, não sou tão virtual não.
Vou deixar o e-mail da Jéssica aí na postagem também. E acho que por hoje é isso, se nada der muito errado, semana que vem a gente vai estar de volta. Vamos dar um tchau pros ouvintes agora.
Tchau, tchau, gente, muito
obrigada.
Valeu,
falou.
Falou, tchau.